Olá, sonhadores do Brasil e do mundo! Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgutan, o seu influenciador analógico, e você está ouvindo o Eu Livro Podcast.
Era um humano, não podia ser. Era 4 vezes mais alto do que o mais alto ser humano. Era tão alto que sua cabeça ficava acima das janelas do segundo andar das casas. Sofia abriu a boca para gritar, mas o som não saiu. Sua garganta, assim como todo seu corpo, estava gelada de pavor. Era a mesma hora das bruxas. Aquela criatura alta e escura estava vindo em sua direção. Andava encostado nas casas do outro lado da rua, disfarçado nas sombras onde a luz da lua não chegava.
Hoje eu estou aqui com um convidado mais do que especial e com certeza ele vai participar de muitos episódios aqui com a gente. Quem é você?
Daniel Agueme Monteiro.
Daniel Agueme Monteiro? Puxa vida, você tem o mesmo sobrenome que o meu, é?
É porque eu sou seu filho.
Ah, você é meu filho?
Só que também eu falei na Fantástica Fábrica de Chocolate que eu é arroba vulgo Dani, só que eu não tenho arroba, tá?
Ah, entendi. O Daniel já gravou com a gente um episódio falando sobre...
A Fantástica Fábrica de Chocolate.
E se a Fantástica Fábrica de Chocolate, fica o convite para você, ouvinte que não conhece ainda, acessar tanto o Ictus Podcast quanto o podcast Eu Livro, porque esse episódio da Fantástica Fábrica de Chocolate, junto com o Daniel, já foi publicado nesses dois podcasts aí. Mas hoje a gente vai começar um projeto novo, certo, Daniel?
O segundo podcast, o BGA, o Bom Gigante Amigo.
Quem que é o autor desse livro aqui, Dani?
Roald Dahl.
Roald Dahl? Eu já conheço.
É igual da Fantástica Fábrica de Chocolate.
Ah, é o mesmo autor? Você gostou tanto da Fantástica Fábrica de Chocolate que agora você começou a ler todos os livros do Roald Dahl, é isso?
Nem todos, mas eu também tô lendo Os Peixes do Roald Dahl.
Você tá lendo outro livro do Roald Dahl? Por que você tá lendo tantos livros do Roald Dahl?
Sei lá.
Mas por que resolveu ler o BGA e agora você tá lendo Os Peixes?
Os Peixes é a escola que escolheu.
Ah, a escola escolheu. E o BGA?
O BGA eu peguei na biblioteca.
Ah, você ficou tão empolgado com a Fantástica Fábrica de Chocolate.
Foi minha própria que me convenceu. Ela falou que era bem legal. É bem legal, só que eu ainda prefiro a Fantástica Fábrica de Chocolate.
Ah, você gostou mais da Fantástica Fábrica de Chocolate?
Sim.
Posso te contar um segredo? Eu também gostei mais. Mas esse o BGA é tão legal, Daniel.
É muito legal.
Você lembra alguma coisa sobre o Roald Dahl antes da gente começar a conversar sobre o livro?
Ele mora em Londres, se eu não me engano.
O Roald Dahl já morreu, Daninho.
Eu sei, mas ele deixou livros de lembranças.
É, ele deixou livros de lembranças. Ele morreu em 1990. Você sabe quando que ele nasceu?
1916. Eu nasci em 2016, 100 anos.
100 anos depois você nasceu? 100 anos depois e o Roald Dahl ainda tá conversando com você. É, né? Porque quando um autor escreve um livro, ele conversa com aquelas pessoas que estão lendo ele, mesmo que ele já tenha morrido. Já pensou se algum dia você se tornar um autor de livros, Daniel?
Ia ser legal.
Vai que tem uma criança que nasce, vamos pensar em 2116. E você já vai ter morrido já, só que ela vai estar conversando com você pelo livro que você escolheu. Você sabia que os livros têm essa magia dentro delas? Porque os livros trazem pra gente a possibilidade de viver aventuras mágicas. Histórias fantásticas.
Só que se eu for um autor, eu não sei que livro eu faço.
Mas você ainda tem muito tempo para conhecer novas histórias, treinar novas histórias e começar a escrever suas histórias. Quem sabe daqui a algum tempinho a gente não tá lendo um livro que foi escrito pelo Daniel Agueme Monteiro aqui.
Além disso, hoje eu li um livro diferente, do oitavo anão. Da Branca de Neve e os Sete Anões.
Do oitavo anão? Você lê bastante na escola, é?
É, porque a leitura de... A pro que lê, só que é a leitura de atividade.
Entendi.
Que depois vai ter uma atividade desse livro.
Você conhece algum outro livro, além da Fantástica Fábrica de Chocolate e do BGA e dos Pestes, que o Roald Dahl também escreveu?
Não.
Não? Sabe o que, que ele escreveu?
Ah, Charlie o Elevador de Vidro?
Charlie o Elevador... Que livro é esse daí?
É a continuação da Fantástica Fábrica de Chocolate.
Isso, a gente ainda não leu, hein? Ele escreveu a continuação da Fantástica Fábrica de Chocolate. Charlie e o Elevador de Vidro. Sabe o que mais que ele escreveu? James e o pêssego gigante. Esse não conheço. Sabe o que mais que ele escreveu?
Ah.
Matilda. E isso daí se tornou um filme muito legal. Aliás, você sabia que o BGA também se tornou um filme?
Sim.
Mas a gente não conseguiu assistir ainda, né?
A gente ainda não assistiu.
Quase todos os livros dele já se transformaram em filmes. Ele também escreveu um livro que você, eu sei, não assistiu o filme ainda, chamado Gremlins.
Não é que eu assisti o filme e não li o livro?
Não, esse você nem viu o filme, nem leu o livro. Talvez a gente assista o filme juntos. O Roald Dahl, como a gente já falou, ele nasceu lá no País de Gales em 1916, ele faleceu na Inglaterra em 1990. E antes de ser escritor, você sabia que o Roald Dahl, ele foi do exército? Primeiro assim, ele foi para a escola, né? E ele era muito bom aluno. Ele se destacava, a professora achava ele o melhor aluno da sala, sabia? E tem uma outra coisa bem legal. Ele era muito, muito, muito alto. Sabe qual que era a altura dele?
1,90m?
1,98m. Quase 2 metros. Faltou 2 centímetros para ele chegar em 2 metros.
Em quase eu acertei.
Com 18 anos, ele começou a trabalhar numa empresa de óleo. Você já ouviu esse nome? Shell?
Não.
É, a gente encontra isso em postos de gasolina. Ele trabalhou na Shell Oil Company. Infelizmente, quando ele tinha 23 anos, sabe que aconteceu uma coisa muito feia no mundo? A Segunda Guerra Mundial. Vários países do mundo inteiro começaram a guerrear. E como muitas pessoas, ele acabou indo como um soldado para a guerra também. Ele era piloto de avião pela Inglaterra. Ele era piloto da Royal Air Force inglesa, que é a Força Aérea Real. Porque lá na Inglaterra, eles têm reis, têm rainhas.
Tanto que tem um capítulo nesse livro que fala a rainha da Inglaterra.
É mesmo? Sabendo como ele conhece? Ele usa as coisas da vida dele para juntar nas histórias e contar. Um ano depois que ele foi para lá, em 1940, ele sofreu um grave acidente de avião.
Não foi de avião?
Não foi de carro, não. Foi de avião. Sabe o que aconteceu com ele? Ele teve que pousar, um pouso forçado.
E foi pra ambulância?
Quase caí. Ele ficou muito machucado e ele ficou até cego, sabia? Por muitos dias.
Quantos, mais ou menos?
Não sei, falou aqui que ele ficou cego por muitos dias, fazendo um pouso forçado no meio do deserto. Sabe quem tem um pouso forçado no meio do deserto que eu lembrei agora? A história de um outro livro que talvez a gente traga um dia aqui, chamado O Pequeno Príncipe, que não é do Roald Dahl.
Ah, mas lembra no deserto da Fantástica Fábrica de Chocolate, a parte da rainha lá que construiu um castelo de chocolate?
No deserto.
No deserto.
Uau, ó. Eu vou te contar um segredo, Daniel, mais um segredo. Várias coisas que acontecem na nossa vida real, a gente pode usar como pecinhas pra gente construir a nossa história quando a gente quer construir um livro. Mas sabe uma coisa boa que aconteceu? Ele não morreu ali por causa do acidente de avião. Ele teve que sair do exército, né? Por causa do acidente dele. E ele foi nomeado como adido militar da embaixada inglesa lá nos Estados Unidos. Você sabe o que é adido? É uma palavra nova, adido.
Não sei.
Adido é uma pessoa que trabalha em uma embaixada ou num gabinete ministerial.
O que é isso?
Embaixada é assim. A gente mora em qual país hoje?
Brasil.
No Brasil. Então, dentro do Brasil, tem alguns prédios que pessoas de outros países trabalham lá. Então, aqui tem a Embaixada dos Estados Unidos. São moradores dos Estados Unidos que têm uma casa que é dos Estados Unidos dentro do Brasil. E aí, sempre que alguém que é dos Estados Unidos precisa de alguma ajuda do governo dele, dos Estados Unidos, eles procuram a embaixada, que é como se eles estivessem conversando com pessoas do país deles mesmo. Então, o Roald Dahl, ele foi contratado para trabalhar. Ele não era da Inglaterra?
Sim.
Ele foi contratado para trabalhar na embaixada, representando o povo dele. Qual era o povo dele? Era da Inglaterra. E aí, ele ficou lá parado, ele não estava mais no exército. Aí, um amigo dele...
Falou para ele ser autor?
Falou assim, puxa, Roald, por que que você não escreve num livro as experiências que você viveu na guerra? conta para todo mundo saber. E isso foi a primeira coisa que ele escreveu como autor, um livro contando as experiências da guerra que ele viveu. Isso foi publicado numa revista que tinha na época, isso foi em 1942.
Eu ainda não tinha nascido.
Não, nem eu também não tinha nascido. Só que aí sabe o que aconteceu? Ele gostou desse negócio de começar a escrever, e aí ele começou a escrever contos. Você sabe o que é conto?
Não sei.
Conto é uma história mais curtinha, com menos personagens, mais rapidinha. Então, como ele não sabia ainda escrever muito bem livros, ele começou a criar histórias curtas, que são os contos. Só que ele não escrevia para criança, não. Ele escrevia para adultos.
Tipo um livro conto de fadas, que a gente já trabalhou? Contos de fada?
Contos de fadas são histórias pequenas. Aí ele começou a escrever contos para um público adulto, e aí ele começou a escrever contos para as crianças também. E aí ele escreveu até roteiro para cinema, para televisão, que é quando eles vão filmar uma história para passar no cinema ou na televisão, precisa de alguém que escreve a história. É um jeito diferente de escrever do que escrever livros, porque você tem que pensar que você está escrevendo para filmar um vídeo. Foi aí que ele escreveu, por exemplo, Os Gremlins, que virou um filme. E aí ele começou a gostar muito de escrever livros para crianças. Foi quando surgiu esses livros que a gente já falou. James e o Pêssego Gigante, A Fantástica Fábrica de Chocolate, o BGA, que ele escreveu em 1982. Sabe quantos anos eu tinha em 1982?
Você era adolescente.
Não,
você era criança.
Quantos anos eu tinha em 1982? Eu nasci em 79.
3 anos.
3 anos. E já existia esse livro que a gente tá lendo agora. Que bom que tem pessoas que param no mundo para escrever histórias pra gente, né?
E bom que existem autores também.
Exato.
Se não existisse, não existia livros.
Não tinha histórias, né? Já pensou?
E se não existisse livros, se não levasse nada pras viagens, essas coisas, o que ia fazer?
É verdade. Temos aqui em nossas mãos o BGA. O que significa BGA?
O de O mesmo, B de bom, G de gigante e A de amigo.
O BGA é o nome dele no livro? O é. Bom Gigante Amigo. Tem alguns personagens nesse livro. Esse livro ele foi lançado por uma editora chamada?
34.
Exatamente. É um livro muito legal. É um livro que tem quantas páginas, Danielzinho?
285.
E tem ilustrações esse livro?
Algumas páginas tem.
E quem que é a pessoa que desenha os desenhos desse livro?
Quentin Blake.
Quentin?
Blake.
O ilustrador, então, é Quentin Blake, o autor é Roald Dahl, e o livro é o BGA, O Bom Gigante Amigo, lançado em 1982. Vamos conversar um pouquinho sobre esse livro aqui, Daniel?
Vamos. Tô animado.
Todo livro tem personagens. A gente já conhece o personagem principal desse livro?
O BGA.
E quem mais que tem de personagem principal?
A Sophie, uma órfã que o BGA pega ela e leva pra caverna.
Calma, calma, não corra com a história, menino. No começo do livro, a gente tem um capítulo chamado...
A Hora das Bruxas.
O que, que é isso aí?
É uma parte que, na madrugada, todos dormem com sono pesado.
E aí, durante esse horário da madrugada, que é conhecido como a Hora das Bruxas, as bruxas, os monstros, os gigantes, eles andam sem ninguém ver eles, porque tá todo mundo dormindo.
A Sofia viu.
Só que a Sofia tava lá no orfanato, dormindo junto com várias crianças, e alguma coisa aconteceu que ela acordou no meio da madrugada. Era um raio de lua que estava passando pela cortina, lembra? E ficava batendo na cara dela. E aí ela acordou, ficou incomodada, levantou, foi até a janela para fechar a cortina, para parar de entrar esse raio de lua. E o que, que ela viu lá fora?
O BGA. Um gigante que era o único bonzinho que existia no mundo.
Ela não sabia disso ainda, né?
É.
E aí a gente entra num capítulo chamado Quem, porque ela quer saber... Quem será esse monstro que está lá de fora? Eu lembro que quando eu li essa parte, eu fiquei com muito medo. Você ficou?
Não fiquei com medo.
Você não ficou com medo?
Não.
É porque você já sabia que era um bom gigante amigo, né? O título do livro. Mas a Sofia não sabia e ela ficou com muito medo. Ela correu para dentro das cobertas E o gigante foi embora, né?
Você também não ficou com medo?
Eu fiquei com muito medo.
Eu não.
Muito bem, mas aí ela foi se esconder embaixo das cobertas e o gigante foi embora, né?
É, foi embora com ela.
Foi embora com ela e o gigante não foi embora, então. Ele percebeu que alguém tinha olhado pra ele, foi até a janela e fez o quê?
Pegou a Sofia.
Você lembra como que ele pegou a Sofia? Foi tão legal.
Pegou com o cobertor, aí a Sofia ficou tipo deitada num balanço fechado.
Ele pegou o cobertor pelas pontas assim e levou ela pendurada, né? E começou a levar ela embora. E aí foi andando, e foi andando, e foi andando, levando ela longe, longe, longe.
E fala que ele era muito, muito rápido. Não tava nem andando, tava correndo.
Mas você lembra que antes do gigante pegar a Sofia, ela viu ele fazer alguma coisa no vizinho?
Ele pegou uma coisa da bolsa dele e tinha uma corneta super comprida.
Uhum.
E assoprou no quarto do vizinho.
Ah, ele colocou alguma coisa no quarto do vizinho pela janela, né?
Uhum.
E aí depois ele viu que a Sofia tava olhando ele, foi lá e pegou e raptou, sequestrou a Sofia e levou ela embora. Levou ela pra onde, hein?
A caverna.
A Sofia foi levada até a caverna do gigante, que parece ser um mundo mágico, né? Ele corre, 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 corre.
Corre bem rápido, muito, muito rápido.
Muito rápido e leva ela numa terra mágica, uma terra onde só viviam...
Gigantes.
Gigantes. Ele tem uma caverna, que é a casa dele, que pra entrar ele tem que fazer o quê?
Tem que empurrar uma pedra.
Que fecha a porta da caverna que ele mora,
né?
A
porta inteira.
E dentro da caverna, você lembra o que tinha?
Tem um monte de potinhos, que são dos sonhos.
Ele tem um monte de potes de vidro e a gente descobre que ele coleciona sonhos. Então, o que, que ele tava fazendo no quarto do menino com aquela super corneta lá?
Pegando sonhos e assoprando nele um sonho.
Ele construiu um sonho pro menino, né? Ele era um gigante bom. A gente descobre que na Terra dos Gigantes tem outros personagens que não são tão bons assim. Que outros personagens tem lá?
Na Terra dos Gigantes tem um monte de gigantes.
Tem um monte de gigantes. E eles eram tão grandes quanto o BGA?
Era quase o dobro.
É, o BGA, na verdade, era pequenininho, né?
Era 8 metros.
E ele era o menor dos gigantes, né?
Sim. A Sofia era menor contando todas.
É lógico que ela era uma criança, né? E você tem o nome desses gigantes aí?
Sim.
Quais são?
O Come Carne Crua, o Esmagamão, o Estripapai, o Masca Menino, o Aça Mãe, o Engola Enguia, o Mata-Moças, o Agarra-Amigo e o Açougueiro.
E o que, que a gente descobre que esses gigantes fazem?
Pegam pessoas e comem.
Todas as noites eles saem correndo da Terra dos Gigantes.
E pegam pessoas pra comer de jantar.
Pegam pessoas em vários países diferentes, né? E o BGA, ele come carne humana também?
Não.
O que ele come?
Abobrinhas.
Abobrinhas? O que, que é isso aí?
É um negócio bem comprido.
Uhum.
Preto e branco listrado, tipo uma zebra.
É tipo um legumes, é isso?
É um legume bem ruim.
Bem ruim. E por que ele come?
Porque só tem isso pra comer.
E por que ele não come crianças?
Porque ele é bom?
Porque ele é bom, ele não quer comer crianças, né? Ele não gosta da ideia de comer pessoas, ele fica triste. Mas por que, que ele não fala pros outros gigantes, então, pra não comerem crianças também?
É porque eles são mais fortes que ele?
Porque eles são mais fortes que ele. Eles são muito maiores, são muito mais bravos.
Muito mais fortes.
Muito mais fortes. E eles gostam muito de brigar muito, muito, muito entre os gigantes, não é?
Tem um capítulo que dá pra perceber também.
É. Tem uma outra coisa no BGA que é bem legal.
As orelhas maravilhosas dele.
O que, que tem as orelhas dele?
É porque consegue ouvir um som bem baixinho. E quando fala alto, é tipo gritar no ouvido dele.
É, ele tem uma super, super, super audição. Você sabe o que, que é audição?
É a parte que faz você ouvir as coisas.
Isso. Ele tinha uma orelha do tamanho da cabeça dele. E ela conseguia se mexer como se fosse uma antena parabólica, assim. Pra cima, pra trás, pra frente. Inclusive, ele fala que ele percebeu que a Sofia tinha visto ele. Por quê? Que ela falou, mas eu nem fiz barulho.
Que ele tinha ouvido o coração dela.
Ele ouviu o coração dela batendo de longe. Ele ouviu umas coisas muito doidas, né? Você lembra algumas coisas que ele ouvia?
As conversas das formigas. Ele ouviu o coração da Sofia, né?
Ele ouvia as aranhas conversando. Ele falava que elas eram muito tagarelas, lembra? Muito fofoqueiras. E aí a Sofia vira amiga do BGA, porque o BGA quer proteger a Sofia para que os outros gigantes...
Não comam.
Não comam ela. E ele fala, olha, se eles virem você, no mesmo segundo, eles vão te comer. Então, você tem que ficar aqui escondida na caverna comigo, certo?
Sim.
Aí, então, ela descobre que ele consegue preparar sonhos. Ele é um caçador de sonhos. De vez em quando, ele vai para uma terra mágica, onde ele caça sonhos com a sua redinha de borboletas.
Na terra dos sonhos.
Na terra dos sonhos. E a gente descobre que ele coleciona, guarda nos vidros dentro da caverna dele, e enquanto os outros gigantes vão para vários países diferentes para comer pessoas, ele visita os países para dar sonho para as crianças, sonhos bons. É legal demais essa parte dos sonhos, porque a gente descobre que tem sonhos bons e que tem os pesadelos, lembra? Mas a Sofia, ela descobre que o BGA consegue fazer uma coisa muito legal. Você lembra o quê?
Misturar os sonhos.
Para fazer o quê?
Para dar para as crianças, para as pessoas. Pode construir o sonho que ele quiser, porque ele tem muito sonho.
E ele fala que é tipo ingredientes de bolo, né? Você mistura um sonho de um tipo, um sonho de outro tipo, até que ele consegue construir um sonho do jeitinho que ele quiser.
Um sonho bom ou ruim.
Mas ele dá pesadelos para as crianças, não?
Não.
Ele só dá sonhos bons, né?
É.
A gente encontra uma parte do livro onde a Sofia quase é descoberta pelo gigante come carne crua.
Que ela se esconde do que ele come na abobrinha, né? Aí o come carne crua fica procurando ela. Aí ela se esconde dentro da abobrinha. Aí ele fala pra comer a abobrinha, o BGA.
Porque ele quer que o gigante vá embora, ele não sabe que a Sofia tá lá dentro.
É, ele fala pra ficar comendo a abobrinha, a Sofia ouve, fica com medo. Aí ele comeu, cuspiu tudo até a Sofia. E fugiu.
E fugiu porque era muito ruim a abobrinha, né?
Ele cuspiu e quase comeu a Sofia. Mas ele também cuspiu a Sofinha de tão ruim que era a abobrinha.
Teve uma hora também que eu gostei bastante, Dani. Que a Sofia já tava já há mais de um dia dentro da caverna do gigante. Porque ela não podia fugir de lá, senão os outros gigantes iam comer ela.
Uhum.
E ela ficou com muita sede. E pediu pro BGA água pra beber. E ele falou, água? A gente não tem água, não. A gente tem uma outra coisa aqui. Você lembra?
Clacloclola.
Como que é?
A clacloclola.
A clacloclola. Nossa, é muito difícil de falar isso. Aliás, falar em coisas muito difíceis de falar, você lembra uma característica do Bom Gigante Amigo? Como que ele falava?
Ele falava errado.
Tudo errado as palavras,
algumas,
né?
Algumas palavras falava errado, algumas certas.
É, e o livro inteiro ele vai conversando, falando tudo trocado. E por que ele faz isso, você lembra?
Porque ele nunca foi pra escola.
É porque ele nunca foi pra escola? Porque os gigantes não têm escola lá. Ele é o único gigante que se veste, os outros se vestem só com uma tanguinha, eles são meio... Só, né? Ele é um gigante bonzinho e ele se preocupou, ele uma vez encontrou um livro... Na verdade, ele pegou emprestado por mais de 80 anos o livro de uma criança que estava no quarto. E ele lia muito esse livro para aprender a ler, para aprender a falar algumas palavras. Então, ele consegue falar.
Algumas palavras.
É, mas ele fala tudo errado.
Algumas erradas, algumas certas. Ele fala um monte de erradas e um monte de certas, só que ele ainda está aprendendo a falar. E algumas vezes, nas primeiras partes... A Sofia fica corrigindo ele, só que depois ela fala que é legal o jeito do BGA e para de corrigir ele.
É. Mas e a clacloclola?
O gás vai pra baixo em vez de
pra cima. É um refrigerante, é isso?
É um refrigerante que o gás vai pra baixo.
Ele chacoalha em vez de sair o gás por cima, sai pra baixo. E por que que isso aí é muito engraçado?
Porque quando toma, desce pro estômago.
Desce pro estômago e quando a bebida tá lá no estômago, quando a gente toma um refrigerante normal, que o gás vai pra cima, o que que acontece?
Arrota.
Mas era isso que acontecia com a clacloclola?
Não.
O que acontecia?
Porque descia, aí fazia... Soltava pum.
Soltava pum.
Só que eles chamam esse pum de fispunzinhos.
Fispunzinho. E é muito alegre eles fazerem isso, né? É uma festa. Ele dá até uma levitada de tão forte que é esse fispunzinho. A Sofia até tenta ensinar ele que isso aí é uma falta de educação, mas eles lá não acham que é. Pra eles é muito legal. E a bebida é bem gostosa, né?
É.
Depois que a gente descobre que ele é um colecionador de sonhos e que ele consegue fazer as pessoas sonharem, a Sofia... fica muito preocupada com várias crianças que estão sumindo ao longo do mundo inteiro, porque os gigantes vão pegar várias todas as noites para comer. Então ela quer fazer alguma coisa, ela quer resolver esse problema de algum jeito, só que o BGA não consegue fazer nada, porque ele é muito pequeno perto dos gigantes. E ele é fraco perto dos gigantes. Mas a Sofia tem uma grande ideia. Você lembra qual é a grande ideia da Sofia?
Ela pensou em pedir ajuda.
Pra quem?
Pra rainha da Inglaterra.
Pra fazer o quê?
Pra tentar deixar o gigante preso.
Pra prender os gigantes, né? Trazer todo o exército da Inglaterra até a terra dos gigantes.
A força aérea.
Isso. Mas como que eles vão convencer a rainha? Primeiro, como que eles vão falar com a rainha da Inglaterra? E segundo, como que eles vão convencer a rainha da Inglaterra?
Foi isso que o BGA tentou falar.
Certo, mas aí a Sofia teve uma ideia.
Transformar um sonho pra mostrar disso. Perguntou um monte de coisa se tinha esse sonho, se tinha esse sonho. E ele falava, tenho muitos.
Pra construir um sonho que contava tudo que acontecia de verdade. E aí depois quando ela acordasse...
Quando ela acordasse, ela descobrisse que o sonho era verdadeiro.
Aí eles iam então visitar a rainha da Inglaterra. E até a janela do quarto dela para soprar um sonho que foi preparado especialmente para ela, que contava toda a história dos gigantes, para que quando ela acordasse do sonho, em vez dela pensar, ai, ainda bem que acabou esse pesadelo, a Sofia ia estar lá no quarto dela e ia falar, é tudo verdade.
Ia dar um jeito de... Ela não falaria. Porque no começo ela sentar na janela, aí ela senta na janela mesmo, só pra mostrar que é verdade esse sonho.
Que é de verdade, porque ela sentada na janela também tava no sonho. E sabe o que mais? Não vamos contar pra quem tá ouvindo o podcast. Por quê?
Porque ela tem que ler o livro.
É, e é um livro que vai contar muitas coisas mais do que a gente contou aqui.
E muitas coisas legais também.
Muitas coisas super divertidas. É um livro que você leu na escola. É um livro que dá pra ler bem rapidinho.
Eu li em 3 semanas e o papai leu em menos de uma.
É, eu li em 3 dias, eu acho. E aí, então, o que, que a gente tem pra falar pro pessoal que tá ouvindo a gente?
Esse livro é muito bom.
Que nota você dá pra ele?
Nota 9,5, acho.
9,5. Ele é melhor, pior ou igual ao Fantástica Fábrica de Chocolate?
É pior.
É pior, mas é legal?
É bem legal.
Você se divertiu?
Sim. Mas a Fantástica Fábrica de Chocolate, eu não falei no podcast da Fantástica Fábrica de Chocolate, então eu dou nota 10.
Ah, você deu nota 10 pro Fantástica Fábrica de Chocolate. E que nota pra esse livro?
9,5? 9,5, 9,6.
9,6, por aí. Legal. Bom, é um livro realmente muito legal. É um livro infantil, claro. A gente vai apresentar pra vocês muitos livros infantis. O Daniel, de verdade, ele amou ler esse livro. Era muito bonitinho de ver ele sentado no sofá, assim, no meio da tarde, com o livro aberto. Ai, eu li tantas páginas, pai. Ah, eu já li 40 páginas. Isso, assim, é
no
muito gostoso.
No último capítulo, eu li 45 páginas.
Pois é, não dá pra parar quando a gente chega no final, né?
É.
A gente quer muito saber o que vai acontecer.
É porque eu ia ler 2 capítulos, só que eu tava muito animado pra acabar. E eu li bem mais de 2 capítulos.
Exato, é o que acontece com a gente quando o livro tá bom.
A gente quer continuar o livro.
É, pra conhecer o fim da história e saber o que aconteceu. Então eu espero que o pessoal de casa que tá ouvindo esse podcast tenha ficado com muita, mas muita curiosidade pra saber como essa história foi solucionada, se é que ela foi solucionada.
E como é o livro.
Isso, então fica aqui a dica pra vocês, o BGA do Roald Dahl, com ilustrações do Quentin Blake, ilustrações bem legais, da editora 34, uma história muito gostosa de ler, que você pode ler com as suas crianças, se você é adulto, na cama. Você pode dar na mão delas para que elas leiam e elas conseguem bem tranquilamente acompanhar muito bem a história, como o Daniel conseguiu. Hoje você está com quantos anos, Daniel?
7.
7 anos. Então o Daniel com 7 anos leu esse livro, amou. Ele pegou emprestado da biblioteca da escola. Então às vezes você nem precisa comprar o livro. Você pode ir na biblioteca da sua escola e perguntar, olha... Eu ouvi o podcast e eu fiquei morrendo de vontade de ler o BGA. Vocês têm aí?
Mas também tem que depender se tem a biblioteca.
É, tomara que tenha a biblioteca, né? Você sabia que tem algumas cidades que pode não ter a biblioteca na escola, mas elas têm uma biblioteca da cidade? Uma biblioteca pública que você pode ir até lá e pegar um livro emprestado. Qualquer pessoa da cidade pega emprestado, passa 1, 2 semanas, devolve o livro igual você fez na sua biblioteca da escola. Se você quiser adquirir esse livro, a gente vai deixar aí na descrição do episódio um link de compra para que você possa comprar esse livro, receber ele na sua casa. E se você fizer a compra pelo nosso link, você vai ajudar muito esse projeto a crescer. Você sabe se vai continuar ou não, Dani?
Não é só um episódio, né?
Não é só um episódio?
Vai ter mais episódios.
Isso. Então, o que que as pessoas que estão escutando a gente têm que fazer agora?
Ler o livro.
Ler o livro é uma boa. E sabe o que mais?
E contar pra todo mundo que agora existe um podcast.
Então, se você gosta de livros infantis, conta pros seus amigos, conta pra sua professora, conta pros seus tios, conta pros seus avós, conta pros seus pais e fala pra eles, eu quero ler o BGA do Roald Dahl. Então, nós estaremos de volta para conversar sobre um novo livro junto com vocês. Um beijo, um queijo.
E até o próximo episódio.
Tchau, tchau.
Tchau.